CBN, Eleições 2020. Oferecimento. Pensando na casa dos seus sonhos? Varanda do jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.
Recebemos hoje aqui no estúdio CBN a candidata Edilene Santana, do PSOL, ela que é vice de Pedro Tourinho, do PT. A partir do momento que eu começar a ler aqui um pequeno resumo da biografia da candidata, o tempo de 15 minutos, né, começará a ser contabilizado. Vamos lá. Edilene Santana é mãe solo e avó, mulher negra, começou a trabalhar aos 9 anos na zona rural de Gandu, na Bahia, onde nasceu. Moradora do Jardim Satélite Iris, já foi faxineira, vendedora, garçonete e hoje é operária em uma empresa do setor químico. Se formou em serviço social. Militante do PSOL, Edilene é da executiva do Sindicato dos Químicos Unificados Regional Campinas e faz parte da executiva nacional da Intersindical Central da Classe Trabalhadora.
A gente começa já a nossa entrevista perguntando quem é Edilene Santana. Se apresente aos nossos ouvintes, por favor. Candidata, boa tarde.
Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Boa tarde também aos ouvintes da Rádio CBN. Eu sou Edilene Santana, tenho 41 anos, sou moradora do Jardim Satélite Iris. Nasci na cidade de Gandu, Bahia. Sou a terceira filha de 7 irmãos. Comecei a trabalhar aos 9 anos de idade na roça de cacau. Me casei muito cedo, por sofrer violência doméstica, me separei também. Vim com minha filha Tainá para Campinas em 99. Cheguei aqui, passei muitas dificuldades. Trabalhei como garçonete, faxineira, vendedora. Passei até roupa para sobreviver. Em 2008, comecei a trabalhar numa empresa química. Conheci o Sindicato dos Químicos Unificados. Em 2010... entrei para a direção, fui convidada a fazer parte da direção do sindicato, onde começou a minha formação como militante. Me filiei ao meu partido, o PSOL. Em seguida, comecei também, tive a oportunidade de estudar, fiz serviço social. E hoje estou aqui, né, como candidata a vice-prefeita, junto com Pedro Tourinho na chapa PT e PSOL.
Na sua opinião, candidata, qual o papel do vice na administração diária da cidade?
Leandro, todo mundo sabe que o papel do vice é ter um bom diálogo com os vereadores. Só que eu vou fazer muito mais do que isso. Eu e Pedro Tourinhos vamos caminhar junto. Vou estar de perto trabalhando por políticas públicas para as mulheres. Porque a gente sabe que a maioria das mulheres são a chefe de família, assim como eu, que traz o sustento para sua casa. E quando uma mulher avança, todo mundo avança. Uma sociedade não pode deixar nós mulheres sem políticas públicas. Vou fiscalizar também, Leandro, as vagas de creche para as nossas crianças. Porque como nós somos muitas vezes chefe de família, para a gente trabalhar, a gente tem que deixar nossas crianças e para isso tem que ter vaga. E a gente sabe que isso é possível. Esse será o meu papel. Eu e o Pedro Tourinho vamos caminhar junto, assim como estamos caminhando hoje, para ter uma Campinas mais justa para todas e todos.
E como a senhora acredita que o papel desempenhado como sindicalista e militante contribuiria se a chapa fosse eleita?
Olha, quando eu comecei a militar no Sindicato dos Químicos Unificados, eu não entendia muito bem o que é uma luta de classe, o que é lutar por direito, né, trabalhista e até sociais. Eu tenho certeza que isso me ajudou muito como pessoa e irá me ajudar para estar aí em frente a uma prefeitura que é... A gente aprende muito a ouvir as pessoas, é isso que a gente faz. Conseguimos aumento real para a classe trabalhadora. Trabalho digno, local de trabalho, que as pessoas podem se sentir mais protegida. Então, eu acredito que isso me ajudou muito e me ajudará, né, como vice-prefeita dessa cidade.
Em uma resposta anterior, a senhora já citou a questão das creches, né? Como pensa, como a chapa pensa como um todo, né? A senhora e o candidato do PT, o Pedro Tourinho, a questão da educação na cidade. Como resolver, por exemplo, o déficit de vagas, começando pelas creches?
Nós vamos construir os céus, como o candidato Pedro Tourinho falou hoje. A gente sabe que Campinas, hoje, tem mais de 5 mil crianças fora da creche. E para isso, a gente tem que construir, a gente sabe que isso é possível. A gente sabe que colocando pessoas comprometidas, isso vai acontecer e pode. Porque Campinas pode fazer isso para a população.
Uhum. E nas outras questões, em outras, no ensino fundamental, por exemplo, como vocês pensam essa integração? Como vocês pensam a educação como um todo, saindo agora das creches?
A educação, ela é libertadora. Não podemos deixar a educação para o segundo plano. E para isso a gente tem que colocar pessoas comprometidas, a gente tem que valorizar os profissionais que são os professores, que nesse momento o prefeito trata os professores como inimigo deles, dele, né? E não é. Somos aliados nessa. Os professores que são bem valorizados, né? Uma escola que traga, que ensina, que se preocupa com a educação da população, com certeza isso irá dar certo.
E falando agora sobre a área, né, da saúde, como acredita que a área da saúde deve ser pensada com a continuidade da pandemia em 2021, né, e também o pós-pandemia?
A saúde hoje ela está muito precária. Para a gente hoje conseguir uma consulta, muitas vezes a gente fica anos sem conseguir isso. E para isso acontecer, a gente tem que contratar, fazer concursos, né, para que a gente acabe com a fila, para que a gente acabe com a espera que está acontecendo hoje, né? Valorização, preencher as vagas dos profissionais, que hoje muitos foram aposentados, afastados ou até mesmo demitidos, e essa vaga não foi preenchida. E é isso que nós vamos fazer. O nosso comprometimento é com todos os trabalhadores que a gente quer trazer para o nosso lado, de todas as áreas, da saúde, da educação, né? Para que a gente possa valorizar a população. E sem isso, sem fazer isso, nós não vamos conseguir.
Uhum. Quais os principais diferenciais, na sua visão, candidata, entre as propostas do plano de governo, do PT e do PSOL nessa chapa, em relação aos demais?
O nosso plano de governo, Leandro, foi construído pelas mãos de mais de 600 pessoas. Foi construído pela mão de mais de 600 pessoas. Pessoas que sabem o que passa pela área da saúde, o que é necessário, né? E o nosso plano de governo foi pensado para pessoas mesmo, de pessoas para pessoas. Foi construído com coragem e coração, que é isso que a gente tem. A gente não vê as pessoas apenas como os números. A gente vê as pessoas como pessoas que têm coração, pessoas que estão necessitadas nesse momento. De ter voz, de ter vez e de ter oportunidade nessa cidade.
E tem algum projeto ou ideia voltada aos idosos da cidade de Campinas, que a população está envelhecendo cada vez mais, né?
Sim, temos. A gente sabe, né, que todos nós vamos envelhecer um dia, né? As nossas crianças, nós que somos um pouco mais jovens. Eu moro numa região onde não tem projeto nenhum. Moro no Satélite Iris, onde não tem projeto nenhum. Não tem um lugar nem para esses idoso caminhar. Criança, idoso, ele não tem lugar para caminhar. Né? Queremos fazer um projeto onde as pessoas dos nossos bairros, todos os bairros, eles têm um local para que ele vá, para que ele se sinta útil, para que não fique preso dentro de casa. Né? Que as escolas, a gente pode usar as escolas finais de semana para fazer, né, projeto com os idosos. E é isso que nós vamos fazer. O nosso plano de governo está lá bem claro.
O transporte, né, a gente sempre faz essa pergunta. São perguntas que se repetem aqui, é porque também são demandas que a gente acompanha, né? A gente faz várias matérias sobre o assunto. Temos feito recentemente também. O transporte, tão criticado e questionado aqui em Campinas, em várias regiões, principalmente nos distritos, né, é pensado de que forma por vocês? Como melhorar o transporte?
A gente sabe que o transporte também está sucateado, superlotação, não passa no horário certo. Eu moro no Satélite Iris. Para a gente chegar no centro da cidade mais rápido, a gente tem que andar até a John Boy, porque lá tem mais ônibus, linha de ônibus que passa. Uhum. E a gente paga uma das passagens mais caras, é a passagem mais cara, né, do Brasil. Nós queremos acabar com isso. Nós queremos colocar ônibus de qualidade. Queremos que nós mulheres paramos de ser assediadas dentro do ônibus. Para você ter ideia, a gente que mora na periferia, o ônibus ele não pode parar, né, perto da nossa casa. Ele tem que parar no ponto mesmo que é dele. E isso nós vamos mudar. A partir de 21 horas, todos os ônibus de todas as linhas vão parar perto da casa dos moradores, para eles se sentirem mais seguros.
Uhum. E falando, né, nessa pauta de segurança, a gente pergunta agora sobre a população LGBT. Quais pautas vocês têm voltadas a essa comunidade?
Todas as vidas importam. A gente está vivendo um momento de muitos ataques para LGBTQIA+. Temos uma proposta que todas as vidas importam e eles não vão ficar de fora dessa. Né? A gente não vai aceitar, né, que se perca nenhuma vida pela sua opção sexual. Né? Porque essas pessoas, elas sofrem também, têm coração.
A gente tem aí em torno ainda de 5 minutos. A gente pergunta agora para a candidata a questão das finanças. Né? Como vocês pensam as finanças do município de Campinas? O que dá para mudar? O que faria diferente?
Olha, a gente sabe que Campinas é uma cidade rica. Uma cidade, se a gente colocar pessoas comprometidas, ela vai fazer, porque dá para fazer. Isso eu garanto para vocês. E no nosso governo, todo mundo vai se sentir parte dessa cidade. Porque hoje as pessoas, principalmente quem mora na periferia, não sente parte de Campinas, que é falta de pagar água cara, pagar transporte caro, o alimento está super caro. Né? Nessa época de pandemia, não tem oportunidade, o desempregado, ele não tem como entrar no ônibus para poder procurar emprego, porque não tem o dinheiro da passagem. O nosso governo vai ser diferente, porque a gente sabe que Campinas tem e sabe que dá para fazer, e vamos fazer. Para isso, só precisa de coragem e coração.
Para a senhora, qual o papel da mulher na política, né? Como uma candidata do PSOL junto com o Pedro Turinho do PT, como que pensa essa participação da mulher na política, que tem crescido cada vez mais, mas é questionada com muita frequência, né? No sentido de poderia ser maior.
Realmente, Leandro, poderia ser maior. É colocado para nós mulheres a todo momento que a política não é lugar para a mulher, não é verdade? Mas eu fico muito orgulhosa por estar hoje aqui, por estar na chapa, né, PT e PSOL, junto com meu companheiro de chapa, Pedro Turinho, e ver também tantas outras mulheres engajadas nesse sonho. Porque a gente sabe discutir política. A gente discute política na fila da creche, a gente discute política na fila do hospital, a gente discute política nos pontos de ônibus, dentro do mercado. Então, lugar de mulher é na política e eu fico muito feliz. Quero parabenizar aí todas as mulheres, né, que colocaram o seu nome, corajosas, que colocaram o seu nome para essas eleições de 2020.
Candidato, a senhora mencionou, né, a questão do satélite Iris, né, o bairro onde a senhora vive, não ter esse espaço para caminhadas de idosos e crianças. Então, projetos voltados para o esporte e lazer também estão em pauta?
Sim, a nossa proposta é rodar os 4 cantos dessa cidade, pelas periferias, e trazer vida digna para os moradores. Se ele quiser, claro, trazer o filho dele ou o idoso quiser caminhar, por exemplo, no Taquaral, ele vai. Mas ele também vai ter a oportunidade e a escolha de estar no bairro dele. Porque nós temos valor e nós temos que ser valorizados.
Se eleitos, né? Se a chapa for eleita, qual seria a prioridade no primeiro dia de gestão? Começar por onde para poder mudar alguma coisa, colocar a visão, né, da candidatura na gestão?
A nossa prioridade, a número um, é a saúde. Todo mundo hoje está sofrendo. Tem muitas pessoas morrendo na fila dos hospitais. Tem muitas pessoas muito preocupadas, que não sabem o que é que ela tem. Então, nossa prioridade, o nosso marco vai ser a saúde.
A participação, o envolvimento, né, o candidato Pedro Turinho, ele é médico, né? Na sua visão, isso facilitaria essa mudança que vocês buscam na saúde?
Olha, o Pedro Turinho é uma pessoa fantástica, né, que ele não vê só números, ele vê pessoas mesmo. A gente anda na rua, a gente vê o carinho que as pessoas têm com ele, os pacientes dele. Não é uma pessoa que visa lucro, e sim uma pessoa que visa vida. E eu tenho certeza absoluta que a melhor solução, a solução que tem para Campinas hoje, é Pedro Turinho e Edilene Santana.
Temos agora 1 minuto e meio, candidato. A gente tem disponibilizado esse tempo final para que, né, os candidatos possam também fazer suas considerações finais. Fique à vontade.
Muito obrigada, Leandro, Stephanie. É um prazer novamente estar aqui. Quero falar com você, ouvinte. A gente sabe que nessa época de pandemia, onde a gente perdeu muitas vidas, estamos desacreditados. Vocês que estão me ouvindo aí, tem muita gente nesse momento que procura emprego, bate perna o dia todo e não consegue. Quero falar para vocês que não desanime. A gente tem que lutar, a gente tem que fazer outra história em Campinas. E para isso, dia 15 de novembro, vote 13, Pedro Torinho, Edilene Santana, coragem e coração. Estamos juntos nessa luta. Ninguém larga a mão de ninguém. Firme na luta, companheiros, e até a vitória. Muito obrigada por estar aqui conversando com vocês.
Perfeito. Tínhamos aqui cerca de 40 segundos, mas o candidato já encerrou a fala, então a gente já aproveita então para encerrar aqui o papo. A gente agradece também mais uma entrevista dessa rodada de conversas com os candidatos à vice-prefeitura. Lembrando que a gente continua até o dia 30 de outubro ouvindo aqui os candidatos à vice.
Eleições 2020. Oferecimento: pensando na casa dos seus sonhos, varanda do jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.